Olá, aqui é Alan e você está na frequência da Coruja Diurna. Essa é a primeira parte do episódio número 12, intitulado Música no Século XXI, com Roberto Kennedy, marxista e guitarrista. Nesta primeira parte, falamos do trânsito operado pelo consumo da música de uma experiência gregária, em meados do século XX, para uma experiência individualizada na era da internet, além da relação entre música e indústria cultural, entre outros temas. Antes de entrar no episódio, queremos agradecer a todos e todas que nos assistiram na live no YouTube na última semana sobre o bolsonarismo. Avisar que a live ela está disponível no feed do nosso podcast e no nosso canal do YouTube. É só vocês procurarem a Coruja Diurna no YouTube. E nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com o mesmo nome, a Coruja Diurna. Nos sigam para aproveitar dos outros materiais que a gente está produzindo. É isso, curta o episódio.
O espinho da rosa feriu Zé, e o sorvete gelou seu coração.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quarentena, boa lavação de prato e todas as modalidades de arrumação de casa aí, quem estiver trabalhando em casa agora nessa quarentena. Aqui quem fala é Alan Brandão e você está na frequência da Coruja Diurna. E junto comigo, Christian Arão. Christian, dá um oi aí pro povo também.
Boa madrugada, boa noite, boa tarde, bom dia. Um salve para Alan, meu camarada de sempre, e um salve para o nosso convidado aí, Roberto Kennedy.
Roberto Kennedy, pequeno javali aí, meu irmão.
Saudações a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí.
Roberto Kennedy é o nosso convidado de hoje. É professor de filosofia, tem graduação em filosofia, mestrado em filosofia, especialização em docência do ensino superior e foi baixista da excelente banda de reggae baiana Morrão Fumegante. Fez um sucesso.
Na verdade, guitarrista.
Guitarrista?
É.
Guitarrista da mão. Fez um sucesso danado aí nos anos 90 com o hit Nayaming Blues. Todo mundo que é baiano sabe do que eu tô falando. E se você não é baiano, Deus te perdoa
e
também.
Saber.
Você procure
é
saber.
Importante saber.
Procure saber. Pra quem não sabe também, Kennedy, eu e Alan, na verdade, fazemos parte de um grupo. Alan um pouco afastado agora, mas faz parte ainda de coração. De um grupo de pesquisa Marx no século XXI. Então o grupo tá. Somos três membros do grupo aqui hoje, embora não iremos falar de Marx. O tema hoje da nossa conversa é música. Então vamos bater um papo com o Kennedy aí sobre diversas coisas da música contemporânea, fazendo aí uma relação da diferença entre como a música era sentida e praticada em algumas décadas passadas e como ela está sendo feita e sentida hoje. Dentre outras coisas.
Eu queria comentar um negócio
aí,
também que o Kennedy falar, que eu acho que a gente tá fazendo uma autocrítica pública aqui do Coruja Diurna. Eu acho que a gente tá, apesar de estar tá tentando terminar os episódios com energia lá em cima, a gente tá meio pesado, sabe? Falando muito de temas, enfim, temas escrotos aí da nossa cotidianidade. Eu acho que de vez em quando parar para espairecer um pouco, falar de outros temas, falar um pouco de arte, falar um pouco mais de arte, né? Eu acho que a gente está devendo isso aí para o nosso público e é isso que a gente está pretendendo fazer com a presença de Kennedy. Então, Kennedy, a gente já vinha conversando aqui nos nossos grupos, no Zap, pelo vídeo também, sobre o roteiro, e você falava muito sobre a diferença que há na experiência musical, uma experiência musical do tempo que você tocava no Morrão Fumegante, um pouco antes também, né, das bandas que você gosta da década de 60 e 70. Você falava que era uma experiência mais coletiva e que atualmente a experiência de ouvir música é uma experiência mais individual. Então, queria abrir esse espaço aqui para que você compartilhasse com o mundo, né, com a internet, as reflexões que você teve sobre esse tema. O que significaria falar que a experiência musical hoje é mais individual e antigamente era mais coletiva? O que você avalia?
Alan, o que eu tenho percebido ao longo desse tempo, e que é uma diferença grande e gritante com relação ao meu tempo de menino, né, como você falou, é que a forma como a gente tinha contato com a música era algo que tinha uma relação muito mais coletiva do que propriamente individual. É diferente do que nós temos visto ocorrer hoje em dia. Então, eu falava com você daquela experiência de expectativa que se tinha em torno do lançamento de um disco, de um trabalho, de uma banda que a gente curtia muito. Então, a gente tinha uma certa ansiedade. E para quem, como eu e como muitos da minha geração, muitos colegas que depois se tornaram músicos profissionais, criava essa expectativa em torno também de tirar as músicas, de tocar as músicas, de aprender com as músicas, uma vez que, como não havia internet, claro, a forma como nós nos utilizávamos para aprender era muito tirar a música de ouvido, o que criava uma certa expectativa em torno desses trabalhos que eram lançados. Então eu me recordo, por exemplo, só para dar um exemplo de um lançamento que mudou, digamos assim, a trajetória do mundo, assim, dos guitarristas, né, que foi o lançamento do disco de uma banda americana chamada Van Halen. Esse lançamento desse disco e a sonoridade dessa banda foi algo que simplesmente está para os anos ali, o final dos anos 70, como Jimi Hendrix, né, para o final dos anos 60, em termos de como tecnicamente esse guitarrista, né, modificou a forma, ou acrescentou, melhor dizendo, as técnicas de tocar, uma nova perspectiva, né, sonora. E como a gente via, ouvia apenas, e não tínhamos naquela época como assistir também, como a galera hoje tem no YouTube, né? Então tem a oportunidade de, além de ouvir, poder ver também. O som, para a gente, era uma coisa de louco, né? Porque como é que a gente ficava imaginando como é que o cara tirava aquele som, como é que o cara conseguia tocar daquele jeito, né? E que técnica ele estava usando e tal, que era o que a gente depois veio a conhecer como sendo a técnica do tapping, né? Que ele digitava, né, o braço da escala, ao mesmo tempo que ele digitava com a mão esquerda, ele digitava a mesma, né, a escala com a mão direita. Então, com isso, ele fazia soar absolutamente diferente, né, o som da guitarra, com mais notas, mais velocidade, enfim, uma coisa. Então, o efeito sobre nós, naquela época, não era uma coisa individual, era uma coisa que fazíamos partilhando, né, com a galera, velho, essa expectativa. Então, essa mística não era uma mística apenas de um indivíduo só, mas algo que era uma de perspectiva coletiva. E isso causava
Era uma mística.
Exato, bem partilhada, né? Havia uma coisa do partilhar, que eu vejo que hoje não existe mais, né? De você sentar. Diga. De você sentar e ouvir um disco, acompanhando aquele disco com a ficha técnica, né, acompanhando ali a galera junto, e a galera, né, sentindo uma certa comoção pelo som, que era, né, partilhada. Isso era um outro tipo de emoção, né?
Bicho, essa fala sua aí me deu aqui pano para manga, para desenvolver, para falar sobre várias coisas aqui. Eu vou tentar falar algumas e tentar não esquecer. Beleza. De falar todas que eu tô em mente aqui. Mas uma palavra, uma expressão que você chamou aí, que você convocou, que eu acho que eu quero começar falando por ela, que é que você falou dessa mística, que é uma coisa interessantíssima, porque a arte, a música, o papel é meio encantar, né? É uma coisa mística mesmo, é nos envolver numa sensação que nos tire do local que a gente está, nos convide, nos leve a outro patamar, né? E parece, de alguma maneira, que essa mística com a música, ela se perdeu a sua força um pouco, no sentido que muito pouco hoje a gente para se concentrar e viajar na música mesmo, né? E nos deixar ser encantado e levado por essa forma de arte, de maneira a perceber todas essas nuances que você falou aí, né? De perceber a técnica que um guitarrista está fazendo ali, de uma variação tonal ou rítmica, ou de uma referência na letra, ou de uma poesia. Ou seja, parece que as coisas ficaram, a forma de a gente ouvir música, mais superficial, de perder essas nuances. Como é que você vê esse lance aí?
Eu não sei bem se isso se é, a gente pode falar em termos de perder, né? A gente pode dizer que é uma coisa diferente, né? É um modo diferente. É, eu posso falar, assim, da minha apreensão em escutar o que está sendo produzido hoje em termos de música, que há, por um lado, uma perda, digamos assim, de qualidade em sentido de melodia, né? De você não ter mais tanto desenvolvimento em termos de melodias e tal, mas eu acho que a juventude, ela tem uma de repente, ela está tendo uma outra apreensão, mas o que me chama atenção mais é justamente que a galera não faz essa experiência de forma coletiva, de forma a juntar as pessoas para ouvir, para comentar, para, como você falou, juntas, ter um patos, um afeto com a música, ou semelhante ou distinta, mas, acima de tudo, compartilhada, né, entre as pessoas. E é isso que, na realidade, mais me chama a atenção, não necessariamente dizer que seja algo absolutamente negativo, né, mas que é diferente, né, e que, por exemplo, esse tema da gente falando aqui é tão pertinente no momento presente, porque hoje, com essa coisa do isolamento de cada um em suas casas, parece que, de certa forma, tem conclamado as pessoas a fazer uma partilha, ainda que distante, né, da música de forma coletiva. Você veja como a galera, em vários locais, né, na Itália, mesmo aqui também na Bahia, a galera toca, bota música para, né, fazer uma coisa para que ressoe e que todos partilhem, né? É mais ou menos uma busca,
fala, assim, né?
Isso, uma certa retomada, né, desse momento.
Sim. Mas o que eu ia comentar também é que você começou a falar dessa questão da música como uma experiência coletiva, que isso se perdeu um pouco. Eu acho que isso se reconfigurou a partir da década de 90, né? Década de 60 e 70, você tinha a música muito ligada com contracultura, muito ligada com a ideia de, às vezes até de revolução social também, muito ligada com a ideia de que as pessoas precisavam se juntar para lutar por grandes causas ou para, enfim, construir uma sociedade alternativa. E a partir da década de 90, todo esse ideal subversivo, ele é meio que cooptado pelo capital, né? E aí me lembrou muito um documentário que eu vi, um documentário de 92, chamado Hype. E o subtítulo dele é o seguinte, né? O sucesso destrói o que é real. Que é um documentário sobre o movimento grunge. Sobre como o movimento grunge surge com essa efervescência mesmo que você descreveu, Kennedy. Com essa efervescência assim, das pessoas estarem ouvindo uma música, às vezes estão lá no tédio, adolescente, estão lá para fazer na cidade, aí ouve uma música de alguém e tenta pegar de ouvido, aí tenta criar uma banda, faz do jeito que dá, aquela coisa meio punk, faça você mesmo, mas que cria toda uma efervescência assim, de várias bandas, várias músicas, vários estilos, uma criatividade enorme. E aí aparece o Nirvana nesse seio de Seattle, e o Nirvana aparece como essa banda paradigmática do grunge. E transforma o grunge naquele estilo de vida, né? No estilo do cabelo encebado, roupa de flanela, você tá fumando e bebendo o tempo todo e falando que quer se matar e se suicidar e tudo mais. E o documentário termina com o próprio Kurt Cobain, com o suicídio de Kurt Cobain, né? Mas o que parece é isso, assim, você ainda tem uma experiência gregária, pelo menos entre a década de 90, 2000, não sei como é que tá agora, 2010, 2020, você ainda tem uma experiência gregária, mas que não tá ligada à música, tá ligada ao estilo de vida, sabe? Tá ligada a como é que você se veste, o que é que você consome, qual aquela coisa das tribos urbanas que você tinha muito na década de 90, né? Com quem que você se junta.
Uma outra coisa também, que se você prestar atenção, é a questão de como é veiculada a música. Né? Vamos fazer uma pequena trajetória, né, de como a apreensão da música era feita nos lares nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. Né? Para ver se a gente consegue mais ou menos entender como isso vai ocorrer, como essa modificação vai se dar. Olha, antes da televisão, nós temos o rádio como meio, como veículo de transmissão, de veiculação, não apenas né, dos reclames do capital, mas também da própria musicalidade e da cultura de uma forma geral. Sim. Então, a galera que escutava o rádio tinha uma posição de destaque dentro da casa, que posteriormente vai ser substituída pela televisão. Mas as pessoas, as famílias, a família se reunia, né, e eles assistiam rádio, e no rádio aí você tinha as radionovelas, mas você tinha também os programas de auditório que eram nos rádios, né, nas rádios. A respeito, por exemplo, a rádio Mairink Veiga, do Rio de Janeiro, e outras que tinham as cantoras e os cantores de um período, assim, digamos, de grande efervescência da música e de gêneros musicais que ainda estão assim, um pouco alinhados com a perspectiva europeia do bel canto. Mas que a partir, por exemplo, dos anos 60, com o advento da Bossa Nova, ela começa a ganhar um novo, né, uma nova, uma coisa, uma aclimatação mais nacional. E isso vai impactar em um outro momento com a questão da televisão, né, de uma coisa que a gente vai falar, que é a questão dos festivais. Então, a forma como a recepção acontecia, né, pelo rádio e pela televisão, fazia com que o impacto no público fosse de tal ordem, de tal modo, que as pessoas construíam essa mística, né, Christian, em torno da música em si, né, e do querer fazer, por exemplo. Eu me recordo, e eu falava isso com minha companheira, de que tudo que nós brincamos quando somos crianças, acabamos projetando um pouco para o futuro. Eu dizia para ela que eu costumava brincar de fazer o cabo da vassoura de guitarra. Então, esse exercício lúdico, mimético, de copiar, já vai ser no futuro algo que vai, né, do cabo da guitarra, para do cabo da vassoura para um cabo de guitarra em si, né, e já vai ser um passo, porque você vai ali copiar os trejeitos, e muitos músicos dessa geração que eu passei a gostar e eu passei a admirar, eles, quando, em entrevistas, eles dizem que aí um impacto, por exemplo, que foi ver os Beatles e Ed Sullivan na televisão, né, o impacto que foi ver Elvis Presley, né, naqueles programas de televisão, né, aquilo, como aquela música causou aquele passo, aquele, né, aquele deslumbramento, e como isso vai se desdobrar em você querer ter em sua casa aquele trabalho, aquela obra, né? Então, aquele disco.
Esse lance do mimetismo que você mencionou aí me lembra aquela música do Raul, aquela que chama Rock and Roll, que ele fala que imitava Little Richard e se contorcia, né? Então, essa...
Isso!
Uhum. Via, né, via Elvis, via Little Richard e fazia aqueles trejeitos e falava daquela forma e tal.
Bom, mas a gente... Mas que isso, ele ainda compara, ele diz que existe uma semelhança estilística entre Genival Lacerda e Elvis Presley.
É verdade.
Nessa mesma...
E note que ele não tá falando Luiz Gonzaga, ele tá falando Genival Lacerda.
Sim, de uma figura que, né, que não é o grande nome do forró, mas assim, mas é um nome de um gênero musical, né, que impactou também, né?
Claro, claro.
Genival Lacerda.
Mas vamos dar continuidade aqui. Você comentou aí sobre os festivais de música, e é um ponto importantíssimo na música brasileira, a gente não pode evitá-lo. Mas eu queria dar um passo atrás ainda para falar ainda sobre essa experiência aí, sobre essa relação entre como a música era aprendida de forma plural, ou melhor, de forma agregada, de forma grupal, né, que se constituía como uma experiência social. E aí você comentou essa experiência de pegar disco, né, de você adquirir um disco novo, e como as coisas eram difíceis de serem compradas, né, então o disco que a pessoa comprava tinha que ser compartilhado, porque nem todo mundo teria aquele disco, né, então você tinha que fazer aquilo como um acontecimento social, porque muitas pessoas não poderiam comprar, né? Eu não peguei muito essa, Eu não peguei muito essa época, eu peguei um pouco a década seguinte, né? Para quem está nos ouvindo, Kennedy é de uma geração anterior a mim e de Alan. Inclusive, Kennedy foi professor, já era professor de filosofia quando eu estava no segundo grau. Não foi meu professor, mas eu tenho os textos ainda hoje que Kennedy passava para os alunos, porque eu tinha uma namorada que era, foi aluna de Kennedy, e ainda hoje eu tenho. Eu já te falei isso, não foi, Kennedy? Não lembro se eu te comentei. Até hoje eu tenho aqui, são textos muito bons, inclusive, que você passava para os alunos, enfim. E eu vim da geração, uma década ou algo do tipo depois, mas ainda era muito, tinha esse caráter muito social, porque era muito difícil também. Então eu lembro que a minha primeira experiência com música, já no mundo do CD, era pegar os CDs dos primos mais velhos e transformar em fita e copiar, né? Porque copiar CD ainda era uma coisa que não tinha, mas tinha aquele toca-fita que você podia botar o CD e transformar em fita. Ou pegar a fita da música no rádio, de ficar esperando a música tocar na rádio para dar o rec ali e gravar a fita. E aí aquela fita era compartilhada e regravada várias vezes. E aí logo depois, alguns anos posterior, aí já na minha adolescência, com o surgimento da internet como uma coisa mais popular. Ou seja, já existia a internet, algumas pessoas já tinham, mas nem todo mundo tinha. Então aquele amigo que tinha uma internet melhorzinha, que podia baixar as músicas, aí ele fazia o serviço de baixar e colocar no CD.
Sim,
e vender,
sim,
ou
sim.
Dar.
Sim. Eu tinha um colega na graduação, quando eu retornei, que ele justamente ele fazia isso, cara. Ele tinha um programa, desses programas assim de baixar música, e ele baixava, velho, assim, obras e compêndios do Arco da Velha, cara, que a gente nunca teria acesso, pelo fato de eles terem sido lançados originalmente em vinil, entendeu? E não terem sido lançados em CD. Porque eu me recordo, velho, que não foi nos anos 80, em meados dos anos 90, em meados dos anos 90, que surgiu o CD como uma proposta de evolução, né, em termos de som, e que o que aconteceu é que houve uma certa perda, e assim, eu acho que a galera da minha geração se ressente um pouco disso, não é à toa que o mercado de compra de vinil continua aí, firme e forte.
Agora,
né?
Requentado, né,
digamos assim. E assim, não só o mercado de vinil, como também essa coisa do vintage, né, de você pegar, resgatar aparelhos e equipamentos com o know-how atual, né, com a tecnologia atual, mas com a fachada antiga, né?
Sim,
e aí o que acontecia, havia esse colega...
Os tocadiscos é tudo hi-fi, né? Os tocadiscos que também...
Porque a grande viagem, quando a gente fala em questão de afeto, são os detalhes pequenos que movimentam a coisa, entende?
Sim.
Então quando o cara diz assim, o ruído, entendeu, da agulha no suco do vinil, aquilo ali é uma onda. Eu me recordo, cara, que quando a coisa era tanta que depois de um tempo de você ouvir, que é uma coisa que a experiência que a galera não tem mais, porque hoje você não compra um disco de um cara e ouve um disco do cabo a rabo, entendeu? Eu vejo que ainda falo disco, né? E hoje até a linguagem ainda é como a galera usa, cair a ficha, e, né? E a ficha é do tempo antigo também, né?
Eu também.
Então o que acontece?
Disco também é
a mesma coisa. Então assim, eu sabia a sequência das músicas.
Sim.
Então quando uma música acabava, na minha mente já estava insetando a próxima, entendeu?
Sim.
A próxima música. Então esse tipo de experiência hoje se perdeu. Não que isso seja bom ou que isso seja ruim, isso é diferente, entende? É uma experiência diferente. E assim, o acesso às coisas é um aspecto que eu queria chamar a atenção. Hoje nós temos o acesso, né, você falou da internet, pô, você acessa as coisas de forma e volume enormes. Mas isso não quer dizer necessariamente que você tenha uma apreensão das coisas de forma criteriosa.
Porque talvez muita informação faz a gente perder a atenção. É isso? Talvez.
Eu acho que a multiplicidade de focos faz com que você não detenha uma coisa em específico.
Mas essa é a loucura.
Volto a dizer que eu não tô querendo com isso chamar atenção, que é bom ou ruim, né?
Não, essa é a loucura do tempo da internet, né? Quer dizer, a gente tá sendo bombardeado o tempo todo com tanto conteúdo, Porque, por exemplo, esse problema que você está falando aí da música, eu sinto isso com relação ao podcast, com relação ao vídeo do YouTube, com relação à live agora, com relação a jogos, com relação a livros. Tudo eu sinto que eu estou sempre consumindo muito, consumindo demais, e eu nunca consigo dar conta de tudo que eu estou adquirindo, tudo que eu posso ter acesso, toda a informação que eu posso ter acesso, sabe? E é isso o tempo inteiro com tudo. E isso cria uma, primeiro, uma frustração,
uma angústia.
Perdendo tempo.
É uma angústia.
É.
Gera uma certa angústia, porque é uma coisa como se você tivesse que dar conta de algo e você não consegue. Porque é muito volume.
Então,
é muita coisa.
Justamente, talvez, é o ponto que eu estava abordando, que talvez por ser muita coisa, a gente acaba fazendo uma visão superficial daquilo. Então a gente lê as notícias de forma superficial, a gente lê os livros. Hoje, quem lê livro ainda, de forma superficial, porque tem muita coisa, a gente ouve também de forma superficial. Então, bom, mas eu queria ainda voltar um pouco para falar sobre a coletividade, do lance que talvez, Kennedy, você, como é que você encaixa, se é que você encaixa, essa transformação de uma experiência social numa experiência individual, como um fenômeno não só da música, mas que na nossa sociedade isso afeta também como um fenômeno social e não só da música, como uma das expressões desse fenômeno da individualização?
Com certeza. Porque é o que diz respeito à sensibilidade do indivíduo, né? Quando você tem uma apreensão, como a gente vem contrapondo aqui o social ao individual, você tem uma forma de contemplar as coisas que também aborde, né, o olhar do outro. E isso faz com que a coisa ganhe um contorno e uma perspectiva maior. E não apenas uma perspectiva única, individuada e susceptível ao equívoco também, né? Porque você está vendo apenas de um ângulo. Sim. E isso restringe a possibilidade da apreensão do objeto. Seja ele música, seja ele notícia, seja ele o que for. Mas como no cenário da música ela interfere, veja, a coisa é feita de tal sorte que você não usa, digamos assim, você não usa mais as coisas lhe usam.
Sim.
Então primeiro você faz uso da tecnologia, em seguida você é submetido pela tecnologia, de tal sorte que você às vezes não consegue mais se desvencilhar para ter uma apreensão, uma percepção distinta. Mas eu volto a frisar, é bom ou ruim, não sei, mas é diferente.
Mas é uma transformação, mas, né?
Eu queria
talvez, e para alguma. Vai lá, Alan. Mas só para terminar aqui. Para algumas coisas isso foi bom, né? Por exemplo, a gente tem um acesso hoje a uma porrada de coisa que tínhamos uma dificuldade enorme de ter.
E não tem dúvida.
Esse outro problema aí. Mas vai lá, Alan, diga aí.
Não, o que eu ia pontuar é que eu acho que se por um lado a internet está individuando os gostos e uma educação musical, por assim dizer, por outro lado ela também está dando espaço, está dando uma abertura para outras formas de outras musicalidades, outras leituras de música, outras bandas. Quer dizer, eu fico pensando, por exemplo, que durante o tempo eu comecei a ouvir música erudita e com a internet, com o Spotify, eu tô conseguindo acessar música erudita africana, por exemplo, né? Que é uma musicalidade completamente diferente, que está sendo também trabalhada dentro da música erudita contemporânea, mas que eu acho que eu não teria acesso se não fosse a internet. Eu acho que, como você fala, isso cria realmente, isso individua bastante o gosto, né? Porque eu não posso chegar aqui em Seabra, botar um paredão com uma música de Farca Turrei aqui, que acho que o povo vai achar que eu sou maluco.
Porra, ia ser onda.
Pois
já pensou, velho? Por que você não faz isso?
Mas ao mesmo tempo, eu também estou conseguindo ter acesso a uma outra musicalidade de uma outra cultura que as mídias de massa, como a rádio e a televisão, nunca me proporcionar. Uma loja de disco nunca ia me proporcionar. Eu nunca consegui gravar uma fita cassete de uma música dessa. Aí eu queria ver pelo outro lado.
Alan, pô, mesmo porque você há de perceber o seguinte, que uma loja de disco vende o que é comercial. Né? Então, o que é o comercial? É aquilo que é assimilável. Então, o formato... Vou dar um outro exemplo. É o tamanho, por exemplo, das músicas em rádio, por exemplo. Nos anos 70, cara, você teve em 78 o lançamento de uma música chamada Sultans of Swing, de uma banda chamada Dire Straits.
Muito famosa, pô, essa... de Luiz Caldas.
Essa música, ela tinha em média de 5 minutos com solo. Entre 5 e 6 minutos, com dois solos, um no final, que era o mais esperado pela galera, que é o que Luiz Caldas faz constante, né?
Que é o hobby dele. Acho que ele passa esperando fazer solo.
E o do meio. Quer dizer, pô, uma música com 6 minutos hoje é inconcebível. Como é inconcebível que você mande áudio pro seu amigo com 2 minutos? É até uma falta de educação. O cara vai dizer, pô, um áudio de 2 minutos? Véio, pô,
é um podcast.
Entende? Entende? Quer dizer, há uma com o tempo existe uma medida. E até há uma discussão, agora um parêntese. Uma discussão no meio pedagógico sobre o tempo de concentração de um estudante. Né? Diz que o estudante tem um tempo de concentração, digamos, de 15 minutos para uma hora aula nossa, que é de 50 minutos. Então, como nós vamos fazer com que o estudante ganhe em termos de foco se o tempo de concentração dele é 15 minutos e o que fazer com o tempo restante? Entende? Para que a aula transcorra com um nível de qualidade esperado. Então, é uma coisa importante que a gente chama atenção, que os formatos e a formatação para um padrão de atenção, de tempo de apreciação e de durabilidade da obra tem cada vez sido mais curta. Entende? Então, hoje, a música, você falou da música da banda que eu toquei, né? Eu toquei numa banda chamada Morrão Fumegante, né? Nos anos 90. E em 98, no Carnaval da Bahia, a gente estourou uma música chamada Nyambing Blues. É o Trem do Amor. E essa música, ela foi um sucesso no verão, porque a música estourando no Carnaval na Bahia naquela época significava estourar no Brasil inteiro, pelo menos nos lugares, nos rincões, onde a música baiana tinha penetração e era, digamos, vasto. Não digo que viajamos do Oiapoque ao Chuí, mas pelo menos algumas praças significativas, algumas capitais, né, de destaque, inclusive do cenário musical internacional, de onde as bandas internacionais aportam, a exemplo de, por exemplo, Porto Alegre, a gente conseguiu chegar e tocar. E a música chegou lá antes. Hoje, com a internet, a música chega muito mais longe, entende? E sem um controle, porque a gente estava falando inicialmente aquilo que o Alan falou da loja, e a loja vendeu comercial, o alcance hoje, né, também não está sob o controle como esteve nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, de uma gravadora, por exemplo. Então, para você tocar, hoje, para você ter um disco, você tinha que ter... Era um processo, cara, para você chegar a ter a sua música transformada em produto.
Hoje até em casa se faz.
Hoje em casa você faz? A gravação você faz em casa. Você bota um home studio. E a qualidade, inclusive, é para e passo, né? Você vai parar para pensar e diga assim, pô... Claro, tirando a questão de masterização, porque aí você precisa ter uma... Né, técnicos com a qualidade X para poder tirar um som tal, velho, você faz em casa. Você falou de Luiz Caldas está gravando um disco por mês, pô. Há um tempo, sim, esse projeto ele segue, não para não, é um disco por mês, cara.
Tinha uma época que era uma música por dia, né?
Era, quer dizer, pô, imagine isso, velho. Quer dizer, o cara, agora o pressuposto disso é que ele vai fazer coisas boas, mas vai fazer muita porcaria.
Porque não tem como. Ô, Kennedy, deixa eu falar. Eu pesquei duas coisas aí na sua fala que eu quero desenvolver. Eu até anotei aqui para não esquecer. Uma é sobre o lance do tempo, da temporalidade que você falou aí. E outra, na verdade, que a gente já vinha comentando, que era sobre a tecnologia. Então, sobre o tempo que você falou, que eu acho muito relevante, sobre como a nossa capacidade de concentração ela vem diminuindo. E você trouxe o exemplo do tempo da música, né? E aí, eu vou, vocês me permitam, Alan Kennedy, fazer aqui um interlúdio filosófico, né? Trazer aqui a discussão para um campo mais, mais alemão. O Adorno tem... eu tenho alguns problemas com o conceito de indústria cultural de Adorno. Normalmente eu não costumo... normalmente eu não costumo usá-lo nem gostar tanto, mas tem uma parte que me interessa muito. Adorno tem um texto que chama... ele fala da regressão da audição na música. E tem outra parte que é sobre a indústria cultural, lá no livro A Dialética do Esclarecimento. E na Dialética do Esclarecimento ele fala sobre esse tempo do encanto, né? Ele fala que a própria música, enquanto canção, na verdade já é uma regressão do nosso tempo de gozar com a música, né? De ser encantado, de ser afetado pela música. Que anteriormente, outrora, para apreciar a música, a pessoa ia para uma peça de ópera ou de música erudita e passava ali 3-4 horas imerso naquele feitiço, né? Imerso em sendo afetado nesse tempo da música. E com o rádio, com a invenção do formato canção, essa música aí de 3 a 6 minutos, em média, padronizada de alguma maneira, o indivíduo perde, né? Então, ele... segundo Adorno, isso é muito porque o nosso tempo, enquanto trabalhador, ele é muito reduzido para que a gente aproveite, né? Para que a gente goze com coisa que não seja o trabalho. Então a gente precisa de coisas rápidas, que não vamos exigir muito tempo de nossa concentração naquilo. E coisas que a gente consiga, digamos, fazer, ou seja, ouvir uma música enquanto faz outra coisa também. Que a gente não se foque somente naquilo. E parece que isso vem aumentando com o tempo, seja o tempo da música que vem diminuindo, como você falou, tanto as variações que eu já comentei aqui, seja rítmica, tonal ou de solos, de detalhes, de nuances que a música apresenta, e de uma forma mais padronizada que não exige atenção e não exige tempo. Uhum. Então parece que a gente vai se tornando cada vez a música de forma que exija menos da nossa atenção, seja de tempo, seja de necessidade de atenção. Ou não, eu estou falando besteira. Como é que você vê isso aí?
Rapaz, eu acho que você falou uma coisa, quando você cita Adorno aí, e essa análise que ele faz, é super pertinente, né? O tempo do trabalhador, o tempo de diversão do trabalhador, se a gente for pensar naquela fórmula do 888, né? Vamos dizer que seja dentro dessas 8 horas, que ele tenha para a diversão e para estar no ócio.
O 888 seria 8 horas de trabalho, 8 horas dormindo, 8 horas.
Sim. Isso. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, né, e 8 horas dormindo. Então, nesse tempo, do tempo em que, entre o trabalho e o dormir, essa 8 horas, ele tem que estar. Ele tem o quê? Para gozar, para se beneficiar. Para, né? E a coisa que ele falou sobre a questão da concentração.
Mas o problema desse 8 é que esse 8 você inclui o deslocamento para o trabalho.
Isso,
né,
exato.
Cuidado.
Há sempre uma perda, né? Há sempre uma perda, de tal forma que o cara.
Esse 8 vira 4-3 no máximo, né? Para quem tem
no
sorte.
Máximo. Aí se você pensar o sujeito com sorte, com 3 horas possíveis de diversão, o que é que ele quer fazer com essas 3 possíveis horas de diversão? Será que ele quer escutar, sei lá, 1 hora de ópera? Certo? Com uma linguagem que ele não domina?
Que ele tem que se alfabetizar primeiramente.
É que ele precisaria se alfabetizar primeiro para entender do que se trata, né? Não, ele quer uma coisa que ele possa juntar, aliar a escuta com o movimento. Por isso que a coisa da música dançante é tão mais atrativa. Entendeu? Em termos da ludicidade, do que o cara ficar sentado contemplando. Entende? Para o popular, vamos dizer assim, não sei se, né, é viável dizer uma coisa dessa, mas o indivíduo que não tem, não é treinado, vamos dizer assim, para esse...
Um indivíduo comum, né, como todos nós. A diferença
é... Isso, para um indivíduo comum como todos nós, assim, que quer ter o seu espaço de tempo, né, aproveitado ao máximo, tá sentado 1 hora escutando música, não é agradável. Salvo
após um dia cansativo, como a maioria dos dias são, você não quer uma atividade que te faça pensar, né, que faça a necessidade de você, você desferir uma atenção, focar a atenção em uma coisa, é uma coisa cansativa também, né? É uma coisa
embora, se você prestar atenção, a música erudita, nós estamos treinados, em certa medida, para ouvir a música erudita, porque o desenho animado traz música erudita como música de fundo.
Sim, essa parte era muito boa, né? O
desenho do Entendeu? Se você tem, você tem uma correria de Tom e Jerry, mas atrás você pode ter, de repente, uma música de Bela Bartok ali que você não conhece, não precisa conhecer, mas tá rolando como música de fundo. Ou então o Voo da Mosca. Entende que a galera não conhece como sendo obra de tal e tal e tal autor, mas ela sempre esteve ali. Eu me recordo que um dos longas metragens da Disney, que era o Mágico, né? Mickey se transforma no Mágico.
Fantasia.
Né? Fantasia. Pô, aquilo ali é fantástico. A música é toda erudita ali por trás. Sim. E quando você está no cinema, a música de fundo, a trilha sonora, ela é toda erudita. Em que sentido que ela é erudita? Porque ela não é uma música de refrão. Ela não tem um refrão fácil, extremamente fácil, para você e eu cantarmos juntos. Na verdade, você tem ali uma coisa. Então, o treino para o erudito existe. Mas, por outro lado, veja por todo um exemplo fantástico na Bahia: é o Nel Gibá. Nel Gibá tem prestado um serviço, velho, para a sociedade. Fantástico, porque está trazendo um processo de musicalização para crianças, assim, né, uma parte dela em condições, né, que a nossa sociedade capitalista coloca precárias, entendeu? E dando a elas uma perspectiva através da música. A arte tem esse fim.
Eu gosto do termo, Kennedy, não sei se você compartilha, mas eu gosto do termo alfabetização, porque a música erudita, ela exige, por mais que, como você falou, né, a gente seja apresentado e a gente até tenha uma predisposição de entender aquilo, mas é necessário aprender aquela linguagem.
Sim.
Toda música e toda arte, na verdade, como tudo, toda cultura ser humana, tudo na cultura do ser humano, a gente é apresentado e a gente é ensinado aquilo. A gente é ensinado a compreender aquilo. Funcionamento, a gente só pode gozar, a gente só pode ser afetado, só pode sentir aquela mística se a gente compreende. Ou se a gente desfere um tempo, né, gaste um tempo de nossa vida se focando naquilo para tentar entender, senão a gente só acha estranho. A gente só vai estranhar e não vai aproveitar aquilo. Então, então o que você fala do Nel Gibá talvez seja, não sei se a expressão é a mais feliz que eu estou usando, mas é um processo de oferecer as ferramentas básicas para a compreensão da música erudita, né? Por isso.
Sim, mas
ao mesmo tempo.
E ao mesmo tempo também dá àqueles alunos uma profissão.
Sim, claro.
Entende? Porque você vê aqueles meninos pegando violino, né, e os instrumentos de sopro, esses instrumentos que você. Para você aprender, você precisa ser, como você falou bem, alfabetizado na escrita musical. Que a galera fala de partitura, mas a partitura, né, é o pentagrama escrito, né, com aquelas bolinhas puxadas ali e tal, que representam, além de altura de notas, tempo de duração de cada nota. Então, é toda uma gama de aprendizado que, certamente aliada a uma outra série de circunstâncias, vai dando uma possibilidade àquela criança de acesso ao mundo novo. E a música tem essa perspectiva de retirar a criança da visão enfadonha ou de uma visão da violência para uma perspectiva outra, e inclusive podendo com isso retornar a possibilidade de sonhar com algo novo, algo diferente, algo melhor. Então isso tem sido uma coisa importante. O Nel Gibá tem dado uma oportunidade muito grande para essas crianças e para nós, porque eu tive a oportunidade de assistir um concerto do Nel Gibá, velho, tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven, pô, maravilha, velho. Entende? Então, assim, e nós estamos falando na perspectiva erudita, e na perspectiva popular, eu comecei tocando violão. Então, o meu primeiro instrumento foi um violão, eu não tive guitarra a princípio. Né? Mesmo porque a guitarra era algo que era inacessível.
Era caro, bicho, era.
Era caro, era, infelizmente, muito ruim em termos de qualidade. Nós só viemos a ter instrumentos de qualidade no Brasil a partir da era Collor, porque Collor abriu, né, aquela coisa do mercado nos anos 90 lá, e aí nós tivemos acesso a instrumentos de qualidade. Porque você tem uma Fender, você tem uma Gibson, pô, quem tinha era, ou era um cara, era músico profissional, ou ele te conhecia, ou ele é um cara que tinha grana, ou ele conhecia alguém que podia viajar para o exterior, para fora e trazer. Aqui nós tínhamos instrumentos. A única empresa que produzia um instrumento de qualidade era a Giannini. Entendeu? Produzia umas guitarras nacionais muito boas. Pepeu Gomes mesmo tocou com muita guitarra Giannini. Então, e não só de Pepeu Gomes, aquele do Ira também, o Edgar Scandua, ele até hoje ele toca com uma guitarra que é um modelo, que é um modelo Jazz Master da Fender, mas é um modelo da Giannini. Então, que ele não abre mão, ele fez a sonoridade dele ali. Então, essas coisas do acesso que hoje se tem, outra coisa também, eu fui autodidata. Eu aprendi a tocar com as revistinhas que vinham as chamadas posições, entendeu? Você botava o dedo ali.
Eu aprendi a tocar assim, velho.
Entendeu, velho? Assim, aquilo ali lhe dá uma...
Aqui até hoje eu não aprendi, mas enfim.
Você aprende a tocar a música, mas assim, você não aprende a entender a música. A compreender as relações que há em um acorde, entre as notas ali. Isso eu só vim ter depois, porque eu fui para a escola de música da UFBA. E lá eu tive acesso, né? Eu comecei a ver esse outro universo. Que é uma coisa também. Ah, outra coisa que eu queria chamar a atenção, povo. O espaço, cara, a importância do espaço. Quando eu entrava na escola de música da UFBA, parecia que eu entrava no espaço e respirava música, entende? Porque eu chegava lá e ouvia o cara tocando. Até o cara tocando um piano na sala tal, eu ouvia o som do cara tocando uma trompa, eu ouvia o som do cara tocando. Então, aquilo que. Entendeu? Você construir isso faz parte da educação. Você saber que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem ouvido para. Você pergunta para a pessoa assim, você consegue escutar o contrabaixo e cantarolar o que o contrabaixo está fazendo? Você consegue ouvir a guitarra? A galera ouve, eu tenho uma impressão que a galera ouve a música como um todo, mas ele se fixa no poema, no refrão, se fixa no cantor. Não é à toa que tem uma mística maior em torno do vocalista. Porque se você for perguntar quem era o guitarrista do The Doors, ninguém sabe. Agora se você perguntar quem era o vocal, todo mundo sabe.
Sim, sim.
Então tem a...
Né?
Então naquele... Eu estou querendo frisar aqui a questão de como o social é importante para a construção, né, de uma escuta. Entende? Tá ali escutando com um colega, partilhando com um colega, dá uma relação de copertença tal que, pô, isso ali é uma, isso é uma sensação de bem-estar. Eu acho que isso tem se perdido.
Rapaz, eu vou fazer um comentário.
Eu vou dar um exemplo só para incitar um outro momento, que é, voltando à questão dos festivais, fazendo referência, por exemplo, aos festivais de música dos anos 60. Seja os festivais da Record, da televisão, né, que seja festivais como Woodstock e Monterey Pop. As pessoas iam para o show para sofrerem uma catarse, da mesma forma que, me parece, as pessoas iam assistir o teatro na Grécia Antiga. Entende? Não ia entrar para assistir uma peça e sair como entrou. Entende? Hoje, você vai para um teatro para ver um entretenimento, e o entretenimento é aquilo que você está ali e ri, mas não produz nem nada em sua cabeça. É diferente dos anos 60 você ir para um teatro de arena, assistir, né, aquelas peças clássicas, o Rei da Vela, ou enfim, as grandes peças, aquela que Bethânia participou, cantando Carcará, enfim, você não entrar no teatro e sair modificado por ele, ir para um festival e sair modificado por ele. Era uma expectativa conduzida, era a palavra catarse, né? O que a palavra catarse quer dizer em termos de transformação, em termos de modificação, em termos de abrir um portal para uma dimensão outra do ser. Hoje o show é o que é o show? O que é você ir assistir um show de música? Entende? Essa que é uma perspectiva.
Vai lá, Alan.
Não, eu ia fazer dois comentários aqui. Na verdade, um comentário e vou também já abrir a pergunta do... entrando nesse bloco mais histórico aqui do nosso roteiro. Mas, eu queria, na verdade, entender como é que você... Não, peraí, vou voltar tudo isso daqui de novo. Vou fazer um comentário e vou seguir nesse bloco mais histórico do nosso roteiro. Mas o comentário que eu quero fazer é com relação à internet. Porque eu ainda consigo perceber, na verdade, que a internet ela não destrói a sociabilidade, mas ela está construindo outras sociabilidades em torno de outros ritmos musicais também. Eu acho que o grande problema é que a gente não tem a empiria, né? Eu acho que o calor do show... Um show ele tem um sentimento de catarse que... artístico, estético, que pelo próprio fato de ser estético, precisa ter um contato. E às vezes o contato que a gente tem pela internet é muito, muito pequeno, muito baixo. Porque você conhece um estilo musical que é de muito longe, pessoas que gostam dessa música que são de um outro local e tal. Mas em alguma medida isso te inspira também. Isso te tira do lugar, isso te move. Às vezes você não é movido pelos estilos musicais que estão disponíveis na sua comunidade, no seu espaço social. Mas por conta da internet você consegue ter acesso a outras, a outros estilos musicais, a essa outra música que consegue te mover também. E eu acho que isso não é... Eu acho que você não falou isso, mas acho que isso não é desprezível também. Não dá pra gente diminuir essa experiência.
Não é. É como eu falei, ela é diferente. Não quero dizer melhor ou pior, eu quero dizer diferente. É uma perspectiva distinta do que era antes, mas eu não quero dizer com isso que a expectativa anterior era melhor do que a atual. Porque isso é meio estranho, entende? E soa meio como se o que está acontecendo agora... o que está acontecendo agora... Eu sou contrário a isso. Entende? Um tipo de saudosismo, entende? Não, eu acho que se perde essa perspectiva, né, de coletiva, de, né, de expectar uma coisa, não de forma individual, individualizada, ou mesmo egóica, mas de, né, de ter uma, por intermédio desse contexto da música, uma relação, né, como você falou, gregária. Né? Não, jamais dizer que... Mesmo porque você tem as raves aí acontecendo que agrega pessoas, né? E a galera é uma forma diferente que a galera, que a juventude hoje tem de apreciar. Não é o tipo de música... não sei, eu nem sei, porque a única vez que eu participei de uma coisa, de uma festa rave como essa, eu não gostei daquele som. Aquilo não me... Aquilo não me agradava, entende?
Se você estiver tomando um doce, acho que ninguém gosta não,
velho. Não sei que ninguém gosta, mas acho que tem uma galera que já tá, como a gente falou, já adestrada para isso. Sim. Como eu acho que a música no passado também tinha um processo de adestramento. E no final das contas, ao fim e ao cabo, tudo é um adestramento. Sim. É um hábito, né? um costume. É. Mas assim, você se agrada mais ou você se agrada menos de uma coisa, mas se eu botar para você aqui, você ouvir Furreliza de Beethoven, né, ou Clair de Lune, Sonata do Luar, você vai dizer que aquela música, você vai dizer que, né, ou não gostou, ou que gostou, mas você vai, jamais vai dizer que é indiferente, que ela não lhe causa qualquer afeto, que ela não lhe cause qualquer sensação, ou seja de tristeza, ou seja de alegria. Entende? E a música tem... A música, quando não tem letra, cara, é isso que é importante. É um capítulo também do rock, aquela coisa do progressivo, né? Que era um tipo de música longa.
Ah, o progressivo é muito bom.
Né? E longa e assim, com muitos solos. Pô, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no Jazz no Man.
Já.
Que tem um formato, entende? Tem um formato ali. E eu posso lhe dizer que o formato é esse. Você toca o tema, certo? E aí você abre, depois de todos tocarem o tema juntos, você abre para o improviso de A, B, C, D. Depois volta o tema de novo e finaliza. Então, existe um formato. Então, meu professor de música, ele dizia, velho, olha, você tem que se preocupar com o início e com o fim. Com o meio você pode até deixar solto, mas o cara tem que ter a sensação de que vai acabar, assim como ele tem que ter a sensação de que a coisa está começando, que a coisa vai ter um ápice, né? Dizem, acho que é um sociólogo chamado Norberto Elias, escreveu uma biografia sobre Mozart. E ele dizia que Mozart falava assim, nesse trecho da música eu vou fazer chorar, nesse trecho da música eu vou fazer sorrir. E o próprio Norberto dizia que ele era um cara que não apagava, ele escrevia de primeira, cara. Entenda, escrever música significa que você não tem a música no instrumento, significa que você tem a música na cabeça. Entende? Então,
deixa eu falar só uma contrapartida, diga. Isso aí, essa ideia do padrão, desse padrão que você falou aí, né, na jam, no jazz, mas sujeitos como Miles Davis ficaram conhecidos justamente por fazer o contrário a isso, né?
Mas o Miles Davis já é a desconstrução.
Dentro da improvisação, né? A improvisação, mas já é a desconstrução. Você não saberia o que teria o final, o que teria o ápice. E que
sim.
A genialidade aí reside, mas enfim. Poderíamos.
Mas, Christian, não é todo mundo que consegue apreciar e entender.
Não, é uma coisa surreal. Uma coisa...
Entendeu? Só você falar, pronunciar esse nome, Miles Davis. Entende? Pô, lembra? Quem é Miles Davis? Ou eu dissesse assim pra qualquer pessoa: você conhece Jaco Pastorius? A galera não sabe, cara, entende? Então são nomes. Jaco Pastorius foi o grande nome do contrabaixo elétrico. Né? O Jaco Pastorius está para o contrabaixo elétrico como o Ed Van Halen, o Jimi Hendrix, o Jimmy Page, ou o próprio Eric Clapton estão para guitarra. Então, são figuras que elevam o instrumento e a técnica, ou o Niccolo Paganini para o violino, figuras que elevam o instrumento a um grau.
Estado da arte, né?
Na arte, exatamente. Isso é uma coisa, a excelência. Todos nós podemos tocar um instrumento. Todos nós podemos tocar um instrumento. Aprendemos a tocar um instrumento, ou mesmo todos nós podemos aprender a cantar. Agora, a excelência é uma outra coisa, entende?
Termina aqui a primeira parte da conversa com Roberto Kennedy sobre música no século XXI. Em breve lançaremos a segunda parte, por isso, fique de olho no feed e do YouTube. Aproveite a pausa e nos siga no YouTube e nas redes sociais. Só procurar a Coruja de Ouro. É isso, meu povo. Até a próxima.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira jogar.